um homem de contatos. O empresário que aderiu ao bolsonarismo ajudou na campanha e até virou suplente de senador do filho mais velho do presidente. Alguém que depois virou ex-aliado, se aproximou de adversários do Planalto, se lançou pré-candidato a prefeito no Rio e concedeu uma entrevista que agravou ainda mais a crise política que ronda o governo. Quem é Paulo Marinho? Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 18 de maio de 2020, numa semana que começa com um personagem antes lateral e que agora toma as manchetes sobre a crise política do governo. Estamos falando do empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro e pré-candidato à Prefeitura do Rio pelo PSDB. Ele revelou numa entrevista à jornalista Mônica Bergamo, publicada no sábado no jornal Folha de São Paulo, que um delegado da Polícia Federal teria vazado para o Flávio uma operação que poderia atingir a família Bolsonaro. Isso ainda em outubro de 2018, entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial.
Esse delegado teria avisado Flávio pessoalmente em outubro de uma operação, a Operação Furna da Onça. Uma operação da Polícia Federal que estava prestes a chegar num assessor do Flávio. Um assessor que viria a ficar bem famoso depois. Trata-se do Fabrício Queiroz, amigo de longa data do Jair Bolsonaro, que trabalhava no gabinete do Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. Na época, o primogênito do Bolsonaro era deputado estadual no Rio e tinha acabado de ser eleito senador. Esse delegado, segundo o relato feito pelo Marinho à Folha, seria simpatizante do bolsonarismo. Ele teria, então, orientado Flávio a demitir o Queiroz e sugerido também que o Jair Bolsonaro, então deputado federal, disputando o segundo turno para presidente, demitisse a filha do Queiroz, que trabalhava lá no seu gabinete em Brasília. Ainda segundo essa versão do Marinho, o Flávio teria avisado o pai do alerta do delegado. E então, o Queiroz e sua filha foram imediatamente demitidos. Para completar, o delegado teria dito que os policiais federais iriam segurar a operação para que o escândalo não viesse à tona durante a eleição, para não prejudicar a campanha do Bolsonaro, que estava disputando ali o segundo turno contra o petista Fernando Haddad. A Operação Furna da Onça da Polícia Federal viria de fato a ser deflagrada, mas apenas em novembro de 2018, quando o Bolsonaro já estava eleito presidente.
O Paulo Marinho disse que ouviu toda essa história da boca do próprio Flávio numa conversa ocorrida em dezembro daquele ano, 2018. Uma conversa que teria sido presenciada por testemunhas. Uma delas, um advogado de confiança do Flávio, e a outra, um outro advogado, um advogado que o Marinho estava indicando para o Flávio. E por que essa conversa ocorreu? Porque ali em dezembro de 2018, o jornal Estado de São Paulo tinha revelado as movimentações atípicas do Queiroz, movimentações financeiras detectadas pelo COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Governo Federal. O relatório do COAF foi produzido na esteira da Operação Furna da Onça. Não bateu em Flávio diretamente naquele momento, mas bateu em Queiroz.
Hoje, segunda-feira, numa declaração dada para o blog da jornalista Andréa Sadi no G1, o Marinho disse que tem provas que podem confirmar seu relato. Por causa das revelações que o empresário fez na entrevista de sábado para a Folha, a Procuradoria-Geral da República pediu para que o Marinho seja ouvido no âmbito do inquérito que investiga supostas interferências do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Isso a partir de acusações feitas lá no final de abril pelo ex-ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro.
Bom, então a gente está na seguinte situação. O Bolsonaro já é alvo de uma investigação que apura se ele, como presidente, tentou interferir na Polícia Federal para tentar proteger aliados, amigos e familiares. E aí vem a suspeita de que durante a campanha, a Polícia Federal, por meio de um delegado bolsonarista, pode ter dado uma força para o candidato, para evitar que ele sofresse desgaste.
O senador Flávio Bolsonaro se manifestou sobre as declarações do Paulo Marinho. A gente vai reproduzir a íntegra da nota que ele emitiu, abre aspas. O desespero de Paulo Marinho causa um pouco de pena. Preferiu virar as costas a quem lhe estendeu a mão. Trocou a família Bolsonaro por Dória e Witzel. Parece ter sido tomado pela ambição. É fácil entender esse tipo de ataque ao lembrar que ele, Paulo Marinho, tem interesse em me prejudicar, já que seria meu substituto no Senado. Ele sabe que jamais teria condições de ganhar nas urnas e tenta no tapetão. E por que somente agora inventar isso? Às vésperas das eleições municipais, em que ele se coloca como pré-candidato do PSDB à Prefeitura do Rio, e não à época em que ele diz terem acontecido os fatos, 2 anos atrás. Sobre as histórias, não passam de invenção de alguém desesperado e sem votos, fecha aspas do Flávio Bolsonaro. O primogênito do presidente faz aí referência ao João Dória, governador de São Paulo, que até usou o nome de Bolsonaro na campanha, mas depois se afastou do presidente, e também faz referência ao Wilson Witzel, governador do Rio, o outro bolsonarista que foi eleito na onda de extrema-direita de 2018, mas que depois também virou desafeto do presidente da República.
Então vamos explicar quem é o Paulo Marinho, esse empresário de 68 anos que fez dinheiro no mercado financeiro do Rio. Ele é figurinha carimbada da alta sociedade carioca e tem muitas ligações com o mundo empresarial e político. Foi casado com a atriz Maitê Proença. O seu terceiro casamento, no começo dos anos 90, foi celebrado por ninguém menos que Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal e, à época, juiz no Rio de Janeiro. Nos negócios, trabalhou em corretoras da Bolsa de Valores, produtoras de TV e de eventos, estaleiros, jornais. Entre os sócios que teve ao longo da vida, figuram nomes como o do empresário Roberto Medina, do Rock in Rio, e do banqueiro Daniel Dantas, a quem tentou ajudar com seus negócios na Telemar, antiga operadora de telefonia no Rio. Ele também foi executivo do Jornal do Brasil nos anos 2000, onde foi vice-presidente de assuntos governamentais. Ou seja, o responsável por fazer a ponte entre a empresa e o poder público.
O apoio ao Bolsonaro na eleição de 2018 não foi a primeira incursão do Paulo Marinho no mundo da política. Nos anos 80, ele já se envolveu na campanha do ex-governador do Rio, Wellington Moreira Franco, por exemplo. O Moreira Franco, que era do MDB, vitorioso naquele pleito de 1986.
Na época em que trabalhou no Jornal do Brasil, entre 2003 e 2006, ele se mudou para Brasília, onde ficou mais perto do poder. Essa história foi contada pela jornalista Raquel Landim num perfil publicado na Folha de São Paulo em dezembro de 2018, depois da eleição do Bolsonaro. Segundo a reportagem, o Paulo Marinho era uma figura conhecida na política carioca, onde mantinha laços com Moreira Franco, o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes e o ex-governador Sérgio Cabral. Em Brasília, ele ampliou seus horizontes, dava grandes recepções na sua casa no Lago Sul e fez amizade com políticos de todos os espectros. Um deles, o petista José Dirceu, ex-deputado federal e ex-ministro da Casa Civil do governo Lula. Dirceu chegou a ser contratado como colunista do Jornal do Brasil na época.
Depois da temporada em Brasília, Marinho voltou para o Rio, onde vive até hoje. Na política, ele também se envolveu com a primeira investida de projeto presidencial do João Dória. João Dória era prefeito de São Paulo em 2017. Aí o empresário deu jantares para o amigo no Rio, tentou fazer a candidatura decolar, o que acabou não acontecendo, já que o escolhido depois viria a ser o tucano Geraldo Alckmin. Sem candidato para apoiar, o empresário então acabou sendo apresentado ao Jair Bolsonaro no final de 2017. Quem fez a ponte foi o advogado Gustavo Bebiano, que passou depois a ser coordenador de campanha do Bolsonaro. O Bebiano era amigo do Marinho de longa data, dos tempos em que os dois trabalhavam no Jornal do Brasil.
O Paulo Marinho participou da campanha. Sua casa no Jardim Botânico, zona sul do Rio, se tornou o quartel-general da equipe de Bolsonaro. Ali foi montado um estúdio onde foram gravados os vídeos publicitários do Bolsonaro e foi também nessa casa que aconteceu a primeira reunião da equipe de governo após a vitória ser confirmada nas urnas. O Paulo Marinho então concorreu nas eleições ao Senado pelo Rio em 2018 como suplente do Flávio Bolsonaro.
O afastamento do empresário com o Bolsonaro veio quando seu amigo Gustavo Bebiano foi demitido do cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Isso depois de uma briga em março de 2019 ocorrida entre o Bebiano e outro filho do presidente, o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio. A demissão do Bebiano também ocorreu em meio às revelações do esquema das candidaturas laranjas do PSL em Minas e Pernambuco. O Bebiano tinha sido presidente nacional do PSL durante a campanha de 2018. Bom, vamos ouvir agora o que o Paulo Marinho disse sobre o presidente numa entrevista ao jornalista Sidney Rezende em março de 2020. Isso quando o empresário já estava rompido com o Bolsonaro.
O fato é que eu, desde que conheci o capitão Bolsonaro, entendia que ele não era um homem preparado para essa missão, mas ele estava no lugar certo, na hora certa, e eu imaginei que ele, fazendo a boa equipe que ele acabou fazendo, que ele poderia levar o Brasil à frente, né? Acontece que ele cultiva o ambiente de campanha eleitoral ainda no governo. E eu acho que é isso que está criando a maior dificuldade. Ele se cercou do núcleo familiar e do núcleo mais íntimo, que são poucas pessoas ali no Palácio, E ali ele fica dentro de uma bolha, achando que está num palanque, ao invés de entender que está no gabinete do presidente da República, governando o Brasil para todos. Então...
Com os laços cortados com o Bolsonaro, Paulo Marinho voltou a se aproximar do seu antigo favorito à presidência, o governador de São Paulo, João Dória. Em junho de 2019, ele se filiou ao PSDB e virou presidente estadual do partido no Rio, estado onde os tucanos têm uma presença fraca. O empresário atraiu Bebiano para o partido e o ex-ministro se lançou pré-candidato à prefeitura do Rio em março. Mas ele morreu dias depois do anúncio, vítima de um infarto. Paulo Marinho foi inclusive uma das primeiras pessoas a saber e foi quem noticiou a morte do amigo à imprensa. Na época, ele chegou a dizer que o Bebiano, um homem forte da campanha do Bolsonaro, morreu de tristeza, escorraçado pelo presidente e por sua família. Marinho, então, assumiu a pré-candidatura à Prefeitura Carioca pelo PSDB.
Por ser um homem de muitos contatos, foi a ele, Paulo Marinho, que Flávio Bolsonaro recorreu lá em dezembro de 2018, segundo o relato do empresário. O Flávio estava atrás, ainda segundo Marinho, de um bom advogado criminal. Isso quando soube que a operação chegaria até o Queiroz e que ela poderia vir à tona. Vale esclarecer aqui. Aquela operação da Polícia Federal não tinha o Flávio Bolsonaro como alvo. O esquema da rachadinha envolvendo ele e o Queiroz, inclusive, passariam a ser investigados no âmbito estadual, pelo Ministério Público do Estado do Rio. A Operação Furna da Onça chegava a outros deputados estaduais, mas não a Flávio. O primogênito do presidente viria, sim, a ser investigado pela Polícia Federal, mas em outro caso, de possíveis ilegalidades eleitorais. Mas a investigação eleitoral parou, segundo a Polícia Federal, por falta de provas. O esquema da rachadinha continua lá, sob investigação dos promotores estaduais.
Bom, essa entrevista do Marinho pode reforçar, como a gente disse, o inquérito do Supremo sobre interferência na Polícia Federal durante o governo Bolsonaro. Isso porque o empresário diz que esse episódio relatado por ele talvez ajude a explicar o interesse do presidente na Polícia Federal, em ter acesso a relatórios de inteligência da Polícia Federal e indicar alguém de sua confiança para a superintendência da Polícia Federal no Rio. Algo que o Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, disse ter bloqueado enquanto estava no governo.
O Bolsonaro disse que não tenta interferir na PF, que é apenas alguém ali com quem possa interagir. Sobre a entrevista do Marinho, o Bolsonaro não tinha comentado nada até agora no meio da tarde.
A investigação sobre as suspeitas de interferência na Polícia Federal no governo Bolsonaro tem como relator o ministro do Supremo, Celso de Mello. O Paulo Marinho foi convocado para depor e promete fornecer mais elementos para essa investigação. O governador do Rio, Wilson Witzel, ofereceu proteção policial ao empresário. A ver como o caso evolui.
E ainda falando sobre o governo, a gente vai chamar a redatora Juliana Domingos de Lima para falar sobre uma campanha oficial contra a violência doméstica, lançada na sexta-feira, dia 15 de maio. O aumento nos registros de mulheres agredidas pelos companheiros durante a quarentena é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo. A gente já tem números referentes ao Brasil, Juliana?
Já temos alguns números, sim. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, houve um aumento de mais de 50% no estado no número de denúncias de violência doméstica desde que a quarentena começou em março. E esse quadro tem sido registrado em vários outros estados também, como São Paulo e Rio Grande do Norte. No lançamento da campanha do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a ministra Damaris Alves disse que, pelo Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher do governo federal, o número de denúncias aumentou em 35% em abril desse ano, em comparação ao mesmo mês em 2019.
Essa campanha tem sido alvo de críticas. Você poderia falar um pouco como é a campanha e que críticas são essas?
Bom, a campanha do Ministério é pautada em encorajar a denúncia desse tipo de violência, não só pelas vítimas, como por pessoas que testemunhem as agressões, vizinhos, por exemplo. Eu conversei com a Beatriz Ascioli, que é antropóloga e pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre os Marcadores Sociais da Diferença da USP, e uma crítica feita por ela é que a campanha só divulga os canais de denúncia, não apresentando nenhuma outra estratégia para lidar com esse aumento da violência no contexto da pandemia. Além disso, a ministra afirmou no lançamento da campanha na sexta-feira que violência doméstica não tem gênero, o que a Beatriz afirma ser problemático.
Se faz fundamental questionar a eficácia e eficiência desse método de apostar somente na denúncia ou na denúncia como a principal solução em situações que envolvem contextos muito complexos de relações afetivas, amorosas, familiares entre vítimas e agressores. Por isso, a maior parte dos profissionais e das profissionais que trabalham com violência doméstica sabe que a denúncia é apenas um passo que tem que ser acompanhado com muito cuidado, muito apoio por uma série de outros saberes e práticas interdisciplinares, senão não traz nenhum tipo de resultado do ponto de vista da proteção da vítima. Até porque a violência doméstica não é uma questão somente de segurança, ela é uma questão também de saúde, ela é uma questão de assistência social, de apoio psicológico e de mudanças de comportamento. No mais, a campanha também tentou apagar, isso na própria fala da ministra, que disse que violência doméstica não tem gênero, uma luta e uma atividade histórica de mulheres que chamam a atenção para o fato de que, estatisticamente, nós temos um problema, uma correlação muito forte entre a violência que acontece nos espaços domésticos e familiares e vítimas mulheres.
A Beatriz Zaccioli também é uma das profissionais que tem atuado no Justiceiras, uma iniciativa de atendimento via WhatsApp para mulheres em situação de violência, que surgiu no contexto da pandemia e que já deu assistência a mais de 500 mulheres desde o final de março. O número delas é o 11 99 639 1212.
Valeu, Juliana. Ela está preparando esse texto que você pode conferir amanhã no Nexo, nexojornal.com.br.
Deixando a pandemia de lado, o João Paulo Charlot fala de Paris sobre a prisão na capital francesa de um dos responsáveis pelo genocídio em Ruanda nos anos 90. Um empresário radialista ruandês finalmente foi capturado mais de 20 anos depois de ter sido condenado pela Justiça Internacional.
Olá, pessoal da redação em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com Essa. No meio dessa maré de notícias sobre a pandemia, chamou a atenção um fato raro ocorrido aqui em Paris no sábado. Depois de mais de 20 anos de buscas, a Justiça Internacional finalmente pôs as mãos num dos maiores responsáveis pelo genocídio de 1994 em Ruanda. Félicien Kabuga, hoje com 84 anos, foi capturado num apartamento em que ele morava nos arredores da capital da França. Kabuga foi condenado em 1997 por ter incitado a onda de ódio que levou a quase 1 milhão de mortes no maior genocídio desde o Holocausto nazista ocorrido na Segunda Guerra Mundial. O ruandense estava foragido desde então, tendo se escondido no Quênia, na Suíça, na Alemanha e na Bélgica, antes de ser capturado finalmente aqui na França. Foi ele, Kabuga, quem no genocídio de 94 em Ruanda comandou uma famosa rádio local chamada Mille Collines, que difundia mensagens de ódio estimulando a comunidade Hutu a matar seus rivais Tutsis. A divisão entre Tutsis e Hutus não existia antes da chegada dos colonizadores belgas, que exploraram essas rixas internas para enfraquecer a unidade nacional. Kabuga era membro da comunidade Hutu. Foi ele quem importou da China dezenas de milhares de facões que foram usados para que os membros de sua comunidade matassem milhares de rivais Tutsis nas ruas do país 26 anos atrás. A prisão de Kabuga é o desfecho de um episódio trágico que deveria receber atenção mundial para mostrar que muitas vezes os tribunais internacionais acertam, mesmo que possam demorar, como foi o caso agora, mais de 20 anos para punir os culpados.
Do ex-aliado que virou ameaça para Bolsonaro, passando pela campanha do governo contra a violência doméstica e fechando com a prisão de um genocida ruandês em Paris, Durma com Essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participação de Juliana Domingos de Lima e João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalem, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!